temos no dia de hoje dois temas interessantes. O primeiro é de Pedro Cipolli e mais do que isso, seus putinhos. Eu tô observando, não, putinhos, porque eles são our putos, nossos putos, né? Então, a todos os putinhos que estão acompanhando, eu vi que os temas que vocês comentaram, eles são bem derivados do que a gente já fez. E o pessoal que manda áudio deu uma parada e tudo mais. Eu vi que muita gente... Eu não vou tocar áudio aqui falando: nossa, Pedro, você é muito legal. Pô, Adriano, você peidou no episódio. Peidou mais. Tipo, são mensagens que a gente ouviu, entendemos, e que não fazem sentido pro conteúdo, sabe? Tipo, foi o feedback interno e todo mundo ouviu. Então a gente tá dando uma zerada na opinião dos ouvintes, porque a opinião de vocês tem sido bem de feedback e não de fato de eu quero aparecer no episódio. Ou vocês são tímidos. A gente realmente percebeu isso. Portanto, nós separamos... Puta que pariu. A gente separou dois temas aqui. O primeiro é do Pedro e o segundo é o meu. Para o ímpar. Eu ganhei. O meu tema é muito interessante. Hoje, gostaria de convidar você para uma viagem que eu iniciei com um renomado profissional esses dias.
Mas eu posso só fazer um pensamento antes, uma reflexão que eu fiz?
Momento TDAH com Pedro Cipolli.
Estava andando com calor infernal hoje, porque agora toda essa chuva é derivada do suor. Eu voltando na academia, falei: puta que pariu, como eu suei.
Você foi na academia hoje, serão?
Foi.
Caralho.
E apanhei ele. A minha reflexão é a seguinte: o Uno de firma, ele ficou conhecido como o carro mais rápido do mundo porque era de serviço de telecomunicações, onde eles tinham que fazer o máximo possível para ganhar mais, né? E é por isso que eles atravessavam a cidade ali a 148 milhões de quilômetros por hora. E eu percebi que tem um monte de gente atualmente, apesar de ter melhorado a internet, reclamando da qualidade da internet em casa, que cai toda hora, não alcança o máximo do sinal. Aí eu fui lá e falei assim: meu, o que está acontecendo? E eu vi duas vezes isso hoje. Já tinha visto antes, mas quando você vê duas vezes, ainda um atrás do outro, você percebe uma conexão. Agora, esses serviços estão sendo feitos por quits. Antes era.
Ai!
HB20 já teve Gol, agora eu estou vendo um monte de quid aí da Vivo, da Claro e etc. E eu percebo que as pessoas estão reclamando mais. Eu acho que esse pessoal não está chegando para resolver. É só isso, não sei se tem uma correlação.
Nenhuma.
Já cumprimos a nossa cota, nosso imposto de quid aqui. Mas ele falta uma reflexão que eu fiz hoje. Falei assim: pô, faz muito sentido. Perdão.
Dito isso, vamos para o episódio. Não fez pim. Nossa, que, ó, antes de entrar no episódio, já teve o TDAH tão grande do Pedro, agora o meu. Cara, o que eu tenho visto de post no meu Instagram, que eu tenho vontade de arrancar o meu rabo pela garganta. Você tá de boa, você tá vendo o Instagram. Aí do nada, alguém pega e... Pim! Salve este áudio e a prosperidade invadirá a sua vida. Diga sim nos comentários que você receberá uma ligação ainda hoje. E daí você vê o perfil. O perfil é tipo: acreditando no sucesso 5.0. Ou então: foco, mente e prosperidade guia vida. E um monte de trouxa nos comentários.
Da corrente de Outlook.
Não, corrente de merda.
Dos anos 90.
Sabe quando você caga e não quebra a bosta? Ela só vai aumentando. Então é essa corrente. E o pessoal nos comentários: sim, 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 eu acredito. Nossa, é ótimo. Entra nesses posts, bloqueia todos que responderam, porque, cara, você vai limpar um futuro não público da sua vida.
Pior que o algoritmo fala, tem threads inteiros, desenvolvedores falando do algoritmo mágico do Instagram e do YouTube. E o Instagram e o YouTube funcionam assim: você viu um vídeo durante 2 segundos,
fudeu.
Você tá condenado o resto da sua vida a ver isso. Esse é o algoritmo da TV. 200 mil programadores assim, ele viu, pô, acho que ele gostou.
E sabe o que é foda?
Eu comprei um conjunto de blusa no Instagram.
Ah, é só blusa agora?
6 meses atrás.
Não. Você compra uma cafeteira, ele acha que você quer comprar cafeteira o resto da vida. Não, vai tomar no cu.
O exemplo que eu tenho é só um, sempre o mesmo site, que eu não sei se será ver, não vou lembrar o nome, mas é: desapareça por 7 dias e volte irreconhecível. Só que eu vi que foi...
Sequestro o seu site?
Não, é que você vai fazer um negócio do treinamento alfa, sabe? Que fica aquele pessoal... Ah! Aí, eu vi que mudou. Foi pra 15 dias, foi pra 30, foi pra 60. Eu acho que o programa não funciona, porque o prazo de suma desapareça e volte irreconhecível agora tá em 60 dias.
Caralho. Caralho.
Tudo bem. Vai, eu não sei se tem alguma coisa ali, nada. Mas é bizarro, né? Eu fico pensando na cabeça da pessoa, que ela tá lá no Instagram... Quer mudar sua vida? Quero. Eu vi esse post e, de fato, eu quero desaparecer e voltar irreconhecível. É isso que eu vou fazer, esse é o meu plano.
Acho que ninguém chega nessa conclusão, mas então, tudo bem.
O problema é que eu acho que várias pessoas chegam nessa conclusão. Que bom que o Instagram proporcionou isso.
Ai, caralho. Mas, enfim.
Interrompi a sua história, perdão.
Agora podemos ir para o tema. O tema deste momento é... Conversei com um grande profissional esses dias e ele me fez lembrar, num ataque, que existem profissões que já se foram. E existe uma profissão que era chamada de Lume, que é uma profissão que eu gosto de relembrar porque eu realmente gosto. Lume, L-U-M-E. O Lume, ele é muito bem retratado no segundo filme da Mary Poppins, segundo filme, né? No filme recente da Mary Poppins, que tem um cara que limpa chaminés. Por um acaso, o Lume era meio que o mesmo cara ali no negócio, mas enfim, é o cara que acende e apaga os postes da Londres antiga. E essa,
era amigo do leiteiro, né?
Essa profissão sumiu. E apesar do Lume e do leiteiro terem muito em comum...
Engravidaram a mãe.
Não, enfim, sei, você que tá falando.
É verdade.
Enfim,
é que eu vi uma vez, acho que nos anos 1920, alguma coisa assim, foram ver, quando começou, eu não sei se é essa época, mas quando começou o teste de DNA, descobriram...
Que muitos leiteiros tinham bastante leite. De um único leiteiro. Caralho.
Esse cara não recebia nada, ele pagava com favor.
Não, ele realmente era um leiteiro. Mas, de qualquer forma, pra você que está ouvindo isso, procure depois o meme do leiteiro. Tem. Hoje em dia. Que eu esqueci. É que o personal trainer é um dos memes de GTA, inclusive. Você vê que o personal trainer, enfim, faz certas coisas. Mas tem outra profissão que é meme também. É o leiteiro, o personal trainer, e tem mais um que eu não estou lembrando.
Tatilógrafo.
Ok, mas tudo bem.
Ascensorista.
Não. Mas voltando então, pro Lume. O Lume, ele é o cara que não existe mais essa profissão. Ninguém apaga os postes de manhã, nem acende os postes à noite. Mas esse cara, especialmente em filmes que retratam Londres, ele passa acendendo os postes que eram a gás, ou então colocando fluido e acendendo manualmente, bonitinho, igual um lampião, e depois com um chapéuzinho de metal de manhã, apagando os postes. Isso é muito legal e não existe, não tem nenhuma razão para existir. E muita gente comenta...
Eu tô curioso pra perguntar que ele vai chegar.
Não, exato. É que o Lume é o melhor exemplo, porque é uma profissão legal que realmente sumiu. E o pessoal fala, isso aí, insira o que você quiser. Vai acabar com os empregos, vai tirar o emprego de todo mundo.
Os budistas.
E a resposta para todas as pessoas é, vai acabar com os empregos bosta, com subempregos fudidos e com escravidão, seu filho de uma puta. Eu acho incrível que todo mundo que comenta isso é o cara que se nega a fazer agricultura de subsistência. É o primeiro corno que só vai no mercado. O cara cresceu num apartamento com um porteiro.
Tem as árvores da Seara, que os frangos...
Exato. Assim. Você vai e tira as linguiças, você ordenha as folhas, cai linguiça assim na boca desse filho da puta. Ele só fez isso a vida inteira, só comprou congelado. E não, é absurdo a mecanização, as coisas. Resumindo, este idiota não faz agricultura de subsistência e fica latindo pra todo mundo. Isso vai tirar emprego de muita gente. Come um nugget.
Jobs pra quem assistiu South Park.
Exato. Então esse cara sempre existe, ele sempre troca de discurso. E do mesmo jeito que o Lume sumiu, cara, eu acho bom. Porque eu acho sacanagem você pegar uma pessoa que tem família e falar, cara, tem muito poste pra pagar. Toma 50 libras aqui por mês. Ah, você não quer? O outro quer. Tipo, você tem um emprego bosta e qualquer um topa um emprego bosta. Não tem que ter um emprego bosta. Tem que o poste apagar sozinho, filha da puta. Você tem que ter um emprego de verdade.
Ele
mas é isso.
Que nem liga um switch mais, porque ele é por sensor, né?
É por sensor.
Então não precisa nem dar ninguém.
Então pra mim o tema é esse. Que bom não estar patrocinando esse episódio. Pode patrocinar aqui. Bom, manda sorvete pra gente, vai colocar no nosso corpo nu.
Tô mal de sorvete até hoje, né?
Eu acabei de falar que a gente vai colocar Que bom no nosso corpo nu. Então, já tá feito então, tá despatrocinado. Fica a questão. Beleza, então. Você prefere que existam empregos merda...
Você vai chegar.
Não. Você prefere que existam empregos merda à vontade ou você prefere que empregos merda sumam? Por exemplo, tem gente que realmente desentope esgoto e tem esses vídeos assim, eu sinto real dó. O cara entra, isso em país subdesenvolvido, o cara entra no esgoto com o corpo inteiro e ele tira com o braço bola de cabelo, rato morto e joga pra fora e ele desentope, dá negócio... É pior que bosta, é coisa em decomposição.
Não precisa nem tão longe, você vai subdesenvolver, né? Primeiro que nós somos...
Ou seja, o Brasil e outros, né?
E eu lembro quando eu era, não era nem criança, era adolescente assim, que em casa lá tinha fossa. Que era uma versão reduzida do Rodadriano. E meu, você abre aquilo,
É desesperador.
E o pior é assim, não tem um jeito não encostável de resolver. Não é, eu vou jogar um link.
Não tem um jeito séptico de resolver.
Ah, não, só a não ser que você pegue, sabe, aquele... Aquele plástico que pega em tudo é...
Plástico que pega em tudo.
É, que coloca pra comida, eu esqueci. Mas o...
Ok.
Meu, não dá pra fazer... Na hora que você sempre sabe... O problema é assim, a mistura. É um negócio sinestésico, que você encosta, tem o som... Tem o cheiro, tem o toque. E vem tudo ao mesmo tempo.
Ok. Ah. Ok.
Então eu imagino que assim, alguém que faça isso por vida deveria ganhar... R$55 por fóssil. Eu acho que seria um valor justo pra um cara desse.
Porque é um trabalho bem pesado, na real.
Não, eu vi outro dia no Instagram também. Gente reclamando, você pega pessoal que trabalha ali com petróleo. E fala que alguns deles ganham muito dinheiro. E ganham muito dinheiro mesmo, assim, coisa de 100 pau, 120 pau por mês. Porque eles trabalham 10 dias por mês, 10, 15 dias por mês no máximo.
Totalmente isolados, em regime quase 24 horas. Porque não é 24 horas, mas eles ficam disponíveis o tempo todo. Eles dormem com alarme pra acordar.
Mas a questão não é ficar disponível o tempo todo. A questão é que você pode morrer o tempo
todo. Não, você pode morrer e é quase 24 horas e está no meio do mar por 10 dias contínuos.
É, por que esse cara ganha tudo isso assim pra trabalhar, fazer 15
Vai você,
dias
então?
Por mês? Meu, você já viu uma plataforma como é que fica quando você não fica bravo?
Mano, você já viu os treinamentos deles?
É, treinamento de guerra, né?
Não, os caras entram, pra vocês que nunca viram, procurem depois. Eles entram no botezinho, nas coisas, colocam as coisas. Beleza, gente, simulando aqui, naufrágio. Brum, os caras somem embaixo d'água e o instrutor te põe no relógio. Beleza, vocês já teriam morrido, pode sair. Aí eles saem, tipo, ah, passou. É uns treinamentos de filho da puta.
É, de novo.
Nossa, não, é sinistro. O cara com a prancheta embaixo d'água, assim, você... Sim. Caralho, mano, não.
Eu não acho que é muito, é pouco. Eu não sei. Eu acho que se eu
quanto você cobraria?
Eu não sei, porque assim, eu tenho um problema, a Isabela sabe disso, que eu sou aquele adrenaline junkie. Só que assim, são surtos, né? Quando vira uma constante.
Nas primeiras 12 fica, vezes é legal, né?
Você fica 10 dias seguidos, puta, eu vou morrer. E ali não tem segurança do trabalho, não, sabe? Você vai colocar um negócio aí na mão, numa máquina que pesa 120 toneladas, você errou. Abraço.
Normalmente esses vídeos você acha como...
Hospital Constitucional.
Não, você acha como coisas do mar, medo do mar, e sempre tem esse som. É sempre esse som. É a música do Bob Bass que ele fica... Yo-ho.
Eu vejo muita gente falando não por isso.
Mas é a música do Pescaribe.
Fala aí.
É.
E eu vejo muita gente canalha falando assim, não, tá vendo? É isso. Por isso que os homens são melhores do que as mulheres.
Hoje?
Não vejo nenhuma mulher numa plataforma dessa. Eu não vejo nenhuma mulher desentupindo fossa. Você, seu canalha, gordo, filha da puta, com cheetos na barba, também não faz. Talvez você... Ah, o homem, você não é esse homem. Não sei se você... Assim,
é de um nível de coragem fora de série pra fazer essas coisas.
Porque o cara, ele vê, assim, nossa, você viu o vídeo da hiena atacando a leoa, e a leoa fugiu, se escondeu, e o leão macho destruiu as hienas. Você não consegue correr 15 metros.
Você não consegue dar um tapa
você
numa
tá
hiena.
Oxi. Eu sou macho, ele é macho, portanto eu sou... Não, não entendo isso, cara.
Ó, estatisticamente, eu lembro a todos que estão assistindo, homens e mulheres, quando um cara fala que ele é muito mais macho que outro cara ou que uma mulher, lembre-se que existe um negócio chamado também de frouxo. E tem pra caralho. É que se destaca sempre a persona do homem que não é frouxo. Mas o que tem de frouxo não tá escrito. Não dura 10 segundos na porrada e tá criticando um leão. É só pra constar.
A mais verdadeira que eu escutei até hoje, eu não conheci nenhuma pessoa que fala que não se importa, que é o que mais se importa. Não, eu não ligo pra nada, eu não ligo pro jeito que eu me visto, fica 3 horas se vestindo pra fingir que não se veste, né? E fico, não, eu não ligo pra minha opinião, eu fico o tempo todo perguntando, preocupado com as outras pessoas estão pensando nele. Geralmente quem fala, eu não me importo, são as pessoas mais, sabe, alertas pra todo tipo de coisa. Será que na barriga tá aparecendo?
O cara que não se importa não fala nada. Ele só chega com o cabelo de que acabou de acordar no meio do trabalho e continua trabalhando. Esse realmente não se importa, esse cara.
Eu conheço, já conheci gente, né, que fala assim, nossa, ele se veste mal. Só que é sempre uma jaqueta premium rasgada, né? Não é uma blusa puíta.
Ele já comprou rasgado, você sabe, né?
Aliás, eu vi, vamos botar esse patrocínio, na reserva. Eu recebi uma oferta que eu falei.
Peraí, reserva é coisa chique, porque pra mim sempre foi marca de custo-benefício. Eu nunca comprei.
150 pau, pra usar mais barata.
É que eu só recebo promoção quando aparece reserva. É sempre com os bagulhos que tá com o preço lá embaixo. E detalhe, nunca me agradou, porque eu olho as imagens e falo: ah, isso daí parece coisa do jovem, tudo modernista.
É assim, tem a parte da brincadeira que eu vou falar, mas tem a parte verdade, que é o dos patrocínios de verdade. Eu tenho várias blusas da reserva.
Ah.
Não tem nada de especial.
Ah, então.
Mas não tem nada.
Por isso que eu achei estranho, porque assim, falando sério, a gente vive a realidade. Um dia, se a gente tiver aqui bilionário, provavelmente você vai me ver na C&A do mesmo jeito, porque eu vou querer um carro blindado e não vou querer pagar mais de 100 reais numa calça.
Ah, e você
é prioridade, a gente aloca o recurso onde a gente vê valor. Eu não vejo valor numa calça, e detalhe, acho um roubo uma calça de 100 reais. É porque as de 50 não existem mais.
Fica
no cu, todas elas.
Promoção, 40% off, tava só 5.800.
Não, falando sério, eu novamente, eu tenho essa mentalidade de C&A, sabe, bem marcada. Outras lojas de marca, Renner, você viu, eu tô sendo sarcástico quando eu falei marca. Renner, C&A, mais umas duas.
Preciso
de mais lojas.
É
que Torra é regional. Mas enfim, pra mim.
Pela autorização Vicente,
por quilo. É roupa por quilo. Pra mim, é esse nível de se vestir. Você não sair pelado. Reserva, realmente eu pensava que era algo ok.
Ah, não, é qualquer luxo, pessoal. Aqui, não, eu não tenho dinheiro. 250 reais pra gastar numa blusa. E você vê assim.
Nossa, eu só vi promoção mesmo. Desculpa, gente. Mal aí. Eu realmente achei que era uma roupa que era mais acessível, que era feia. Por isso que eu não comprei.
Eu testo, né? Agora eu tô numa fase, porque faz alguns anos a Isabela, ela falou: você se veste mal. Porque é verdade. Aí eu comecei. Só que assim, tudo que ele.
Ela falou, não você. Logo você realmente não se importa.
É verdade, cara. Eu não fui num prêmio aí, da outra vez, que mandaram eu tirar porque minha blusa tava furada. Eu vou estar de jaqueta, não vai.
Você estava.
Qual que é a conversa?
Você estava em um ambiente específico há muito tempo atrás, com um furo no meio do seu saco, quase para demonstrar os olhinhos da face do seu.
O segredo é usar
cueca. Qual o nome do seu pau? Todo pau tem nome.
Todo pau tem nome?
Sim, o meu é Jojoba. Qual o nome do seu? Todo mundo.
Título desse episódio tem que ter Jojoba.
Sim. Senhor Jojoba, por gentileza. O seu pau tem que ter um nome. Qual o nome do seu pau?
Boa! Eu nunca parei pra pensar sobre isso. Nunca deu. Nunca vou pensar. Vou chegar no próximo episódio e pensar. Boa! Não, minha filha pegou, não vou perguntar.
Exato, não. Ele teve um ataque de TDAH negativo. Depois ele passa. Alarme falso. Depois traga a resposta no outro episódio.
Mas é que tá, quando você percebe, aí eu vi assim, eu tinha um conjunto de roupas que realmente fazia, eu não tenho uma blusa inteira mesmo, sabe? Tinha blusa, poxa, que cor legal, mas não era original, porque ela era muito velha e começou a puir, né? Só que eu fui pro outro lado do pêndulo, hard, e eu comecei a comprar muita blusa, e parece que eu tô sempre com a mesma roupa, porque eu só compro blusa básica, não tem nada, né?
Tem um segredo pra você. Comprar a mesma roupa várias vezes não causa a impressão de que você não troca de roupa, e sim que você tem um estilo muito bem definido.
Não, mas é que tá. Pra mim é um segredo, né? Assim, eu tenho, por exemplo, diferente. Eu tenho só dois tipos de blusa que dá pra perceber o meu tecido, uma delas é essa, né? E eu compro um tecido diferente, uma marca diferente, pra saber qual que é, porque são todas de fato muito parecidas. Aí eu comecei a ser descarrilhei, né? Fui lá, comprei algodão premium, uma blusa básica que vem de atacado. Você, assim, você compra uma blusa, eu esqueci a marca, que vendem pra você colocar logo, pra você colocar a sua marca. Mas eu comprei essa blusa sem colocar a marca, né? O mínimo era 10, se eu não me engano. Aí eu comprei algodão Bima, comprei algodão egípcio, comprei camiseta de celulose, eu tenho blusa da Insider, porque a Insider, acho que esse é o único podcast do Brasil que a Insider não patrocina. Comprei um monte de tecido diferente, né? Blusa de pet, né? Aquelas blusas de garrafa pet. E assim, você começa a pegar o gosto da coisa. Aí a última vez que eu comprei, assim, eu fiquei emocionado. Eu vi blusa de algodão Bima, que é aquele algodão peruano, por 50 reais. Você sabe quanto custa uma blusa de algodão peruano, né?
Eu nunca procurei.
Então, 120 reais mais ou menos, uma marca barata aí. Eu vi por 50 mano na Hering. Poxa, fiquei emocionado. Eu comprei quantas? Uma, duas, três? Não, comprei 10.
33 anos, 34 talvez.
Talvez
eu. E não há certeza, não há confirmações. Anúncio no Instagram. Tá uma porra agora o café.
Vocês erraram o café de cápsula? Caralho!
Tinha alguma coisa estranha mesmo. Detalhe: quase 34 anos. Instagram. 4 camisetas na promoção, leve 5 camisetas e não sei o quê. R$35 com Exódia. É o meu nível de maturidade. Tipo, R$35 camiseta. Bom, mim gosta estampa. Aí eu vou lá, tipo, homem caverna economiza. Leva. É isso. Só que assim, eu tô realmente de saco cheio das de estampa, porque elas envelhecem muito mal. Envelhece. Todas elas.
Exatamente
mal. É. E elas, claramente, não essa, essa daqui até que é boa. Mas camiseta de estampa, eu não sei o que o pessoal faz, que é o algodão e o corte, a forma, algo tá errado. Ela fica torta depois da lavagem, ela encolhe um pedaço.
Porque o a estampa, ela...
Ah, não, mesmo as coisas estampa boa. Tipo, a camiseta sempre é a da pior qualidade, porque o custo foi pra estampa. Mesmo a boa estampa. Então eu tô de saco cheio disso. Eu queria ter só camisa jeans. Não tenho mais o meu fornecedor de camisa jeans, porque eu tinha achado um que não vende mais.
Ah, mas é caro, só precisa de 5 pro resto da vida.
Não, camisa jeans eu achei por 50 conto cada uma. É um bom cu... Não, falando que o meu fornecedor parou de vender?
É claro, faliu.
É lógico. Era um jeans questionável? Sim.
Ah, tá.
Sim, mas era bom o suficiente pra mim. Porque assim, falando sério, o jeans ruim, ele coça você, mas ele não é visualmente feio. Porque jeans é jeans. Ele pode ser desconfortável pra você.
O jeans não se importa.
O jeans não se... Exato, o jeans não se importa. Eu gosto disso. O jeans de verdade, ruralzão, estadunidense de carregar saco de milho, ele é duro, parecendo juto. Isso é jeans, ele ficou
ele
mole
pra... com flor secando nele.
Exato.
Cada vez mais resistente.
Você vai lavando, ele vai ficando mais penteado, né? É isso.
E até chegou dessas últimas blusas que chegaram, aparece o preço da etiqueta padrão, porque tá 120 cada uma, né? Aí até o pessoal que me conhece, você gastou R$120 por blusa?
Uhum.
Assim, é o tipo de coisa que você... Ninguém ia falar que eu fiz isso. Eu falei assim, vocês estão loucos, jamais. Até mostrei lá 60% off da compra total, né? Porque eu escolhi umas coisinhas lá também. E cara, é uma das coisas assim, assim até falar, tem gente que a gente trabalha que podemos categorizar como seres humanos inferiores, né? Não vamos dar nomes. Mas falou, parece que você está todo dia com a mesma roupa. Ótimo!
É, sem intenção.
A sensação, eu vou lá, e de novo, eu sei qual é a marca e qual é o tecido pela cor, né? Eu pego e eu só mudo se não ficar ridículo. Sabe, você pega uma blusa vermelha com shorts azul, não sei se fica ridículo, mas fica estranho, né? Se não combinou, beleza, agora eu pego uma blusa, uma bermuda e vou trabalhar. Eu comprei meias de lote pra não precisar me preocupar. Eu vou lá, pego uma, pego duas, pronto.
E um detalhe importante, existem dogmas sociais que são verdade no primeiro dia. Esse do repetir roupa, ele só é real no começo. As pessoas realmente falam, ah, você só tem essa roupa. No dia seguinte, ninguém mais fala. Na semana seguinte, ninguém fala. Quando vem alguém no evento social, também não entra nem em pauta. É uma coisa que só funciona na primeira vez, na segunda acabou. Agora, quando você vai fedendo a mijo de gato porque um gato mijou na sua mochila, não eu, porque meus gatos são educados. Estou falando de uma pessoa específica que você não se lembra. Mas, o gato mijou na mochila porque a pessoa é porca esse nível e o gato não tem mais a caixinha limpa e mija na mochila de protesto porque foi o que aconteceu, aí as pessoas falam, caralho, você tá fedendo. No dia seguinte, mesmo com banho, caralho, você é o cara fedido. Isso não passa, você ganha pecha de fedido. E daí você chega, tipo, se um dia você for na casa da pessoa, você fica com alergia, pronto, tomar antialérgico pra conseguir dormir na casa da pessoa. Aí sim, isso não sai. Mas, é que faz tempo. Mas... algumas coisas não são reais assim. A roupa repetida é mentira. No primeiro dia vão falar e acabou. No segundo não mais, porque realmente é seu estilo. Lembre-se disso.
E assim, uma coisa que eu tive pra mim, eu nunca tinha parado de fato pra pensar nisso, tá? Mas o não se importar é diferente de esculachado.
Assim, uma coisa, o mijo de gato é esculachado, mesmo a roupa não se importar.
Não precisa chegar nesse nível.
Ah.
Sabe, tipo, roupa amassada, roupa que se pega e tá desbotada. É o meio de trabalho, tudo bem, tem todo mundo se conhece, tá? Mas é o meio de trabalho. Então, pra mim, o que eu foco? Assim, as minhas blusas, elas estão sempre impecáveis. Assim, a minha bermuda tá sempre impecável. São coisas que não dá pra dizer que é de marca, tem coisa que de fato não é, mas assim, eu sou bem vestido e cheiroso. Agora eu tô, não preciso se preocupar com a qual que é o logo. Meu, eu vejo blusa, isso é uma coisa que eu não entendo da Levis. Os caras pagam caro pra ter Levis aqui. Eu nunca entendi isso. Vocês estão loucos?
Que isso, você tá pagando pra patrocinar a marca que não te patrocina.
Ou então, tênis, parece uma árvore de Natal idiota, sabe? Uma árvore de Natal atropelada, por que precisa ter tanta
coisa? Uma árvore de Natal atropelada é foda, cara.
Veste o negócio consistente ali, beleza. Agora tem os caras que ficam se empiriquitando todo com o corpo. Cara, eu vi uma vez chegar no escritório tentando me convencer. Blusa de marca pica, assim, é. Lacoste e tal. Meu, tá em promoção, só tá R$250. E de fato essas blusas, acho que custam uns 450, 500. Aí você vai ver as blusas, tem um jacaré aqui. A outra, tipo, eu tenho blusa da Guess também, né? Mas o Guess é só o logozinho dele aqui. Tem blusa que é Guess.
Você falou.
Vocês estão loucos?
Você usaria um tênis que parece uma árvore de Natal atropelada? Você sabe o que é. Você okay. vai usar isso daqui. Isso aqui é o seu presente. Ó, quem mandou é alguém que vai te dar isso de presente. Você vai usar em breve.
Pura.
Juro. Você vai usar em breve.
Eu não vou usar as capas.
Você não vai usar.
Você quer apostar?
Não, eu sei que você não usa. Eu conheço você, mas é uma árvore de Natal. Você viu que até para e faz pisca-pisca. Ó, calma, tem zoom. E, gente, pra quem está só ouvindo, há um tênis em cena. O tênis tem luz que. O tênis tem luz com modo pisca-pisca de árvore de Natal.
Tipo C.
Sim. É um tênis que carrega com USB tipo C, exatamente. Você sabia?
Tem câmera aqui?
Não tem. Não tem, mas é real isso aqui.
Tem câmera ali, né?
Então é isso. Você vai usar? Eu sei que a pessoa vai te dar.
Só tem uma justificativa.
Gente, eu dei um spoiler de presente de amigo secreto do Pedro e a pessoa não sabe. Ele acabou de ver o tênis que ele vai ganhar. Que é cor branca o tênis, porque chama mais atenção ao pisca-pisca. Porque o tênis preto some as luzes, né?
Eu fui perguntado quanto que eu calço, eu duvido que chegue pra mim.
Vai vir mais de um tamanho e você vai ganhar o seu.
Não. Isso aí só tem uma justificativa pra usar. Plausível.
Escuta,
você vai sair
balada?
Com o seu filho de noite. Aí você precisa...
Ah, fica bonitinho.
Tá ali.
Se a sua filha tiver com o tênis e ela falar, pai, eu quero usar um tênis igual eu e você, a gente vai sair na rua igual. Você vai falar, não, pra sua filha.
É uma situação diferente, é usar vestido, mas é uma coisa.
Aí, você viu que bonitinho?
Eu não vou trabalhar de vestido.
O tênis é menos zoado? Não, mas tem um uso possível. Parece uma árvore de Natal atropelada. Pior que parece.
Mas você concorda?
Porque realmente parece uma árvore de Natal atropelada.
Mas você concorda o seguinte. Ah, é bonitinho. Eu já me vesti de princesa, de Frozen, da puta que pariu. Coloquei aqui, coloquei brinco.
Você se vestiu de Elsa. Exato. Não de Frozen, senão você ia virar uma mistura de Anna, Olaf e Hans.
Ela era Elsa, eu era Anna.
Ah, tá.
E assim, eu acho que tem um número social que ninguém conversa. Se eu vou, apareço em qualquer lugar, no escritório, no evento, aqui, e eu tô vestido de Ana, Elsa! Ana, é uma brincadeira, foi super engraçada. E uma vez, poxa, que legal, é um baita pai, tá participando da fila. Se eu fosse isso todo dia,
então,
o conselho tutelar aqui.
É isso que eu vou falar.
E tem um número in between, sabe, no meio, que ninguém conversa com alguém. Qual que é o número de vezes? Máximo que
você pode trabalhar vestido de Ana. Entendi. Olha, assim, nas primeiras 25 vezes vai ser ok, mas entre a segunda e a 25ª, o pessoal vai te perguntar por quê? A primeira vez ninguém vai te perguntar por quê, nem precisa ter um porquê. Todas as outras 24 vezes eu vou falar por quê?
Não, e o legal seria aparecer no trabalho e falar, Pepeiro, o quê?
Aí você joga floco de neve assim. Ah, não, aí tem que ser a Elsa, é verdade.
O que você tá aplicando comigo? Não tem nada diferente. E prossegui, o dia antes, o dia depois, você partiu, eu vou de palhaço. Todo de DIT ainda.
Novamente, nas primeiras 25 vezes que você tiver vestido de palhaço, o pessoal vai falar. Por quê? Porque não, nas primeiras 24, não é que na primeira ninguém fala, mas nas 24 subsequentes, por quê?
Okay.
Por quê?
Então, só para concluir a parte de roupa, o que eu aprendi sobre roupa, tudo que vocês que precisam saber sobre roupa, tem as roupas normais, tem as roupas vagabundas.
E tem as roupas de personagens Disney que o pessoal vai falar. Por quê?
Não, tem o tecido normal, também conhecido como camiseta básica, beleza. Eu vou fazer um patrocínio quando eu terminar isso. Mas...
A Disney acabou de despatrocinar a gente.
Nem quero.
O Musk vai comprar. O Bobzinho já peidou.
Aí eu quero.
Tá.
Aí tem o algodão premium, que é legal pra caramba, dura muito mais, só que não use no calor, porque você sua parado, que nem eu estou suando agora, porque esse tecido aqui. Tem a Pima, que de verdade é igual a porra, só o reflexo da luz é diferente, mas é praticamente igual ao algodão egípcio. Vai pagar caro? Vai. Só que eu tenho blusa que vai fazer 3 anos e está intacta. Tem a blusa de celulose, eu esqueci a marca.
Que deve esquentar para um diabo.
Pelo contrário, é a melhor blusa que eu usei na minha vida, só que é uma porra para lavar. Por quê?
Você impermeável? Tem... Ela fica impermeável por ser celulose?
Ela tem que ser colocada num saquinho e não pode ver temperatura, também não pode ver amaciente.
Puta, é foda.
Entendeu? Então, você tem que colocar ali...
Eu compro jeans porque o nível de cuidado que eu vou ter é jeans. Vai entrar na máquina como quiser. Vai sair de lá, ela que lute. Vai ter água quente, a mais quente. Vai ter produto pra caralho. Então, se as que sobreviverem, vão ser usadas.
É, e por final tem a... Por final. E tem a Insider, que eu tenho blusa da Insider. É realmente muito boa. Só que eu quero que a Insider me convença de que é tão boa ou melhor do que qualquer outra tech t-shirt. Porque eu tenho tech t-shirt, que não é da Insider, né?
Insider, a gente pode explicar o que é uma tech t-shirt a partir do momento que vocês coloquem o logo de vocês na parte de cima aqui, cobrindo o prazer de pensar em Espanha, aqui, exato, no cenário que nós temos onde gravamos o podcast, pode ocupar todo esse espaço. Aí a partir da gente vai falar para os nossos ouvintes que tem link junto com o podcast. Como não o há, nós não o explicaremos nem endossaremos.
Para aceitar, se um dia vocês vierem, vocês vão ter que substituir todas as minhas blusas. Vai sair cara.
Você acha que uma empresa que fabrica...
É que a pessoa deles é cara, né?
Pra eles não, né?
Não, mas é cara. Eu acho que foi cara de produzir também.
Olha, aí é aquela questão, né? Tem que fazer a gente rir pra fazer o público chorar. Porque é assim que o patrocínio funciona. Porque eu nunca vi o público falar... Adorei essa propaganda. Puta que pariu. Não, que merchan da hora do caralho.
Não, não é patrocinador, mas o legal da Insider é que ela...
Que ela não patrocinou a gente ainda.
Não, mas ela é fina, só que ela é resistente, sabe?
Eu não sei, eu não testei. Vocês têm que mandar pra cá. Não, não tem uma opinião sem o tostão.
Vocês têm que ir no Instagram da Insider marcar a gente. Patrocine esse podcast.
Patrocine esse podcast que fala sobre cachaça, sobre...
Foda de encher a cara e trabalhar no dia seguinte.
Exato. Trabalho. Boa sorte pra vocês. Mas é isso. Valeu. Pra você que está ouvindo, não se esqueça, seja nossa bot farm na hora de dormir, coloca no volume 1, não no mudo, o seu YouTube, e larga passando todos isso os podcasts
é
lá. Isso realmente funciona. Acho que cada pessoa que viu isso gerou um centavinho, deve ter mais ou menos...
Do volume.
Do volume? Ah, não. Algumas plataformas, explicando pra vocês, então, a sério. Algumas plataformas, não todas, não contam visualização quando a pessoa zera o volume. E algumas plataformas tiram o alcance de conteúdos que são usados sem volume. Então, por isso que é interessante você não mutar um canal do YouTube, algum podcast que você queira dar o view fantasma. No caso da Twitch, o pessoal chama de lurk. L-U-R-K. Então, deixar no lurk é uma coisa que muitos streamers falam, pra não dizer todos. Tipo, ah, você vai sair, deixa um lurkzinho pra gente. Quer deixar a aba aberta. Então, não mute. Coloca no volume 1, que não tem mais como você ouvir, mas a plataforma continua funcionando normal. Tanto é que você nota, às vezes, que quando a aba tá mutada, ele até troca a bitrate da aba. Então, de fato, a plataforma percebe que tem algo errado. Ela sabe. Então, nunca mute o lurk dos conteúdos.
Porque ela vai estimar o áudio, se você não tá escutando, né? Mais trabalho pra ela.
Exato. Então, deixa o lurkzinho aqui pro nosso podcast, tá?
E pra você que não sabe o que é lurk, lurk é basicamente eu na vida real, né? Só que é a maioria das pessoas aí.
Tá aqui, ó, pariu.
Mas é verdade. Imagina o seguinte, você tá usando uma hora de Instagram, você viu um monte de foto, um monte de vídeo, você não interagiu com nada. Você não deu coraçãozinho, você não comentou, você não compartilhou, você só lurkou. Você chegou ali, entrou o mundo, saiu calado. Isso que é ser lurk. Seja um lurk. O mundo seria melhor se as pessoas fossem lurks na vida real. Entende, pessoal?